Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Edson Oliveira, Márcio Neves, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para o A Equipe Avalia 2019. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de ajudar a gente a continuar fazendo em apoia.se/combo e conheça nosso trabalho em comboconteudo.com. Começando então o sexto episódio, Maluquices à Noite, vamos já falar de Arrow. Aparece o monitor, o Arrow morreu, tá todo mundo triste, ainda tem mais uma temporada que vai ser só lamentação, é isso?
Essa temporada, ela foi o inverso das temporadas anteriores, no sentido daquele lance narrativo de ter os flashbacks, né? Que até a quinta, sexta temporada, tava tendo flashbacks, que até a quinta eram flashbacks de 5 anos antes, 5 anos atrás. Aí na sexta já não ia mais conseguir ser flashback do primeiro ano da temporada, né? Então já meio que quebrou de quando seria o flashback. Aí agora chega nessa sétima temporada, eles não teve flashback. Teve flash forward e um episódio flash forward com flashback.
Oi?
Exatamente. Exatamente o que você está pensando. A gente teve um episódio todo centrado nesse futuro, né? É 2039, Edson? Coisa assim? 2038? Não lembro agora o ano, né?
É 39,
né? Uns 20 anos no futuro.
Era exatos 20 anos no futuro.
Exatos 20 anos no futuro. Então, pra filha do Oliver com a Felicity, ter exatos 20 anos. Anos, né?
Isso.
E nossa, foi assim, bem confuso de entender, né? Por causa que sempre que envolve flash forward, você fica se perguntando, mas por quê? Esse futuro aí é catastrófico, não quero que chegue nisso aí, não, porra. Isso aí quer dizer que escreveu tudo errado, não pode, né? E a gente fica meio perdido, mas realmente tá lá centrado no futuro em que aparentemente o Oliver tá morto, né? Ou desaparecido, não tenho certeza. A Felicity é dada como morta, depois descobre que ela foi sequestrada. Na verdade, ela não tá morta coisa nenhuma. A gente descobre que tem uma personagem lá que é a filha dela com o Oliver, né? E em paralelo a gente descobre no presente que ela tá grávida e não contou pra ninguém, só pra uns seletos amigos próximos, né? É que tá estranho dizer, né, que a Laura Lance, né, da Terra 2, virou uma amiga próxima do casal pra poder saber desse segredo, né?
Mas... da empresa, até esqueceram já que ela é... De vez em quando eles têm que falar em voz alta, né? Que ela veio de outra terra e que ela era uma vilã.
Ela era uma vilã e assassina, né? Que ela já matou gente, né? Enfim, né? É, mas assim, foi uma temporada ok. Eu achei curioso esse lance de jogar esse Forge no futuro. E no presente ficou lá aquele... Eu gostei mais das... Assim, não vou dizer que eu gostei mais do futuro, não, mas eu achei o futuro, esses flash forwards interessantes, né? Pra dar um vislumbre dos caminhos futuros possíveis, né? Já que não vai ter, vai acabar na próxima temporada.
Aliás, em boa parte assim, da trama, dá a impressão que era um Elseworlds da vida, né? Não dava a impressão que era alguma coisa direta.
Exato. Quando o primeiro episódio começa, né? Você com as cenas de um cara numa cena, pô, esse flashback de quem? Ou é flashback ou é alguma coisa entrecortada. Pra depois você descobrir que é o William, 20 anos mais velho, né? Foi a quebra de paradigmas que tava tendo até então. Mas eu achei legal. E aí o monitor, justamente, né? O surgimento dele no final é justamente pra ele cobrar a tal dívida que o Oliver teve com ele lá nos eventos do Elseworlds. Que ele aparece, aí o Oliver fala, agora? Na verdade, naquele momento que ele aparece, a filha já tinha nascido, né? Já tinha dado aqueles pulos de tempo.
Sim, ela já tinha nascido.
E é isso. Então, arqueiro vai morrer.
Tecnicamente já morreu já. Só falta abrir a caixa pra ver se ele tá morto ou não.
Ah, tipo o Josh em South Park. E o Assassin?
Meu, o Assassins é o Punho de Ferro.
Mas feito direito?
Cara, é meio bagunçado. Não só com relação ao elenco, mas a história também é meio estranha. Mas as cenas de luta, pelo menos, são boas. Tá? Pegaram o carinha lá que fez Merantal, que fez The Raid, esse tipo de coisa. Então o cara... Aliás, uma coisa estranha, porque é o seguinte, pegaram um cara que luta bem pra caramba. E aí, no começo lá, quando ele, entre aspas, é o escolhido, quando ele vai lutar, que dizem assim, você tem 1000 monges que te protegem, né? Então ele olha no espelho, ele vê outros rostos no espelho e tal. E a hora que ele vai lutar, ele se transforma no Mark Dacascos, e não é zoeira, é o Mark Dacascos mesmo, lutando. Depois é que esquecem disso e é o carinha mesmo lutando, é Ico Wise o nome dele. Bom, mas a história é o seguinte, você tem uma comunidade, né, sino-americana em São Francisco, né, Chinatown, você tem as lutas de gangue, você tem o Kaijin, que é o protagonista, e ele trabalha como chefe num restaurante, evidentemente um restaurante chinês, e basicamente ele faz parte de um grupo de 4 amigos, né, sendo que eles se conhecem há muito tempo, inclusive tem alguns flashbacks de 15 anos atrás, mostrando o relacionamento deles, então são amigos inseparáveis. Né, e sendo que são 3 caras, uma menina, e essa menina é irmã de um deles. Né? Então, assim, ele se tornou chefe, essa menina com o irmão, os pais deles eram donos de um restaurante, e aí eles voltaram para a China, deixaram os dois cuidando, sendo que a menina é hiper responsável e o outro é um drogado, simplesmente um drogado. E o quarto sujeito é o cara que é mais ligado com as gangues e ele ganha vida, apesar de, né, ter uma fachada de revendedor de carros, na verdade ele trabalha roubando carros, né? Ele faz a grana maior roubando carros. E aí, no meio disso, o Kaijin, ele é meio que convocado para um mundo estranho e uma menina fala para ele que ele é o escolhido para ser o assassino dos Wus. E ela explica que... Imagina o casco de uma tartaruga. Então existem 5, né, pedaços desse casco de tartaruga. Cada um deles está com uma pessoa e cada pessoa ganha um poder sobre um elemento. Né? Então é fogo, água, terra, madeira e metal. E ela fala assim que cada um que tem a posse desse poder, ele se volta para o mal, então por isso tem que haver um assassino. Aí ele fala, né, o que qualquer um falaria, que é escolhe outro, eu sou só um chefe de cozinha. E ela pega e fala que não tem como escolher outro e que ele é o último. Aí tá, beleza. Aí a principal trama gira em torno do cara que controla o voo do fogo. Por quê? Porque é o pai adotivo dele. E só que assim, não é só o pai adotivo. O cara é vilãozão, o cara é chefe da tríade, não sei o quê. Todo mundo, inclusive ele, né, não enxerga o cara com bons olhos. Mas quando o cara, lógico, ele é o líder da tríade porque ele usa o poder do fogo dele. Porque se alguém é contra ele, ele simplesmente transforma o cara em cinzas. E é isso que ele faz. E foi assim que ele conquistou o poder. Só que um detalhe, que é até uma reviravolta bacana. Quando ele... Porque ele enfrenta o assassino, só que ele enxerga o Mark Dacascos. E ele quase vence, inclusive. Quando o Kai tá fugindo, ele vê o rosto do Kai. Quando ele descobre que o filho adotivo dele é o assassino, ele resolve dar um jeito pra tirar o poder do fogo dele. Ele mesmo fala isso.
Eita.
Porque ele fala assim, não...
Pra não se tornar um alvo.
Não, não é nenhum alvo. Ele fala assim, eu não quero que chegar a um ponto em que o meu filho tenha que me matar ou eu matar o meu filho.
Aí então, o pai é bem consciente, hein?
Não, e detalhe que ele não é pai mesmo, né? Ele até fala assim, que ele fala assim, por que que você me acolheu, né? Ele fala, porque quando eu era criança, eu fui vendido pra tríade. E quando eu vi você pequeno, ele é pequeno, o pai dele morreu. Foi quando eu vi você muito pequeno e você sem o seu pai, eu não queria que você passasse pelo que eu passei. Mas pelo fato dele ser da tríade, né, o pai, o carinha não vai muito com a boca, com a lata dele. Bom, aí o resto da história, lógico, é ele enfrentando, procurando, né? Ele tem que descobrir onde estão. E aí tem um negócio interessante, porque o cara que controla a madeira, porque apesar dos nomes, tirando o fogo, que realmente faz queimar os outros, os outros não. E o de pedra também, que transforma as pessoas em pedra, né, além de controlar a terra. Os outros não param. Os nomes não tem muito a ver com os poderes. Então o da madeira, por exemplo, ele se. Tipo assim, a não ser que ele toma um ferimento mortal, muito mortal, ele não morre. Tipo, por quê? Ele volta. Ele sara como se fosse uma árvore. Além de poder curar outras pessoas. O do metal, na verdade, o cara que tem esse poder, ele controla o metal no corpo de outras pessoas, entre outras coisas. Então ele consegue controlar a pessoa, sabe? Tipo, a pessoa vira tipo uma marionete dele. Na verdade, ele, né, é como se ele passasse pro corpo da pessoa. É, e o da água, tem o da água também, que o da água é basicamente afogar os outros. E, aí o que se torna o vilão é o cara da madeira, com um detalhe: antes dele ser o cara que porta o poder da madeira, ele era o assassino dos Rus. Aí a família dele morreu, isso em 1503, Leléu, mataram a mulher e o filho dele, e ele passou, porque como assassino dos Vus, ele viveria normalmente, só que ele sabia que o poder da madeira manteria ele vivo. O que que ele fez? Ele derrotou, ele matou o Vu da madeira, e trocou, entre aspas, né, então ele quase se mata, né, ele se corta pra ele perder o poder dele de assassino, e enquanto ele segura o símbolo da madeira. Então aí ele passa a ser o Vu da Madeira e ele se torna imortal. E ele passa os 500 anos seguintes procurando uma maneira de ressuscitar a família dele, que é só o que ele queria. Só que, né, nesses 500 anos ele se tornou um chefão do crime. E, bom, aí vai ter toda a luta e tal. O que o cara queria fazer era abrir um portal, passar pro outro mundo, voltar pro passado e impedir que a família dele morresse.
Nossa.
É, mas ele consegue, pior que ele consegue. Só que quando ele chega com roupas de século XXI, a mulher fala que ele tá com o demônio no corpo. Mero detalhe. Só que aí ele mantém a família dele a salvo, só que aí o assassino vai atrás dele e mata ele. Mata ele, só que ele quase mata a mulher. A mulher vem pra cima dele, e aí ele segura, né, uma faca contra o pescoço dela. A mulher vira pro menino e fala assim: olha pro outro lado. Ele fala pra ela: desculpa. E aí ele deixa ela viva e volta ao mundo normal. Aí passa-se um mês, tá tudo em ordem, né? Tudo voltou ao normal. Ele tá meio surtado ainda, porque ele não era em si um assassino, né? Mas teve que matar um cara. E, aliás, um cara não, ele acaba matando meio mundo, mas mero detalhe. E aí, quando tá parecendo que tá tudo em ordem, tá dentro do restaurante trabalhando, de repente tudo começa a tremer. Aí aparece a menina que apareceu pra ele a primeira vez, né? E que, dizendo que ele era escolhido, dizendo: ainda não acabou, aí nós ainda precisamos do assassino. E aí acaba a série. A não ser que faça uma segunda
temporada. Foi renovada?
Não sei. Eu assisti pela Netflix, também não procurei notícias sobre ela nem nada.
É, pela descrição que você deu, é melhor que Punho de Ferro mesmo.
É. Então, a única coisa assim que meio que faz um... é que você vê todo mundo chinês, né? Todo mundo ali do convívio chinês, e um cara que é indonésio no meio. E toda vez que alguém fala: você é chinês? Ele: meio chinês. Ele fala que o pai dele era chinês e a mãe dele era da Indonésia.
Oh, parece que vai ter sim, segundo. E Dark? Esta série alemã que gosta de quebrar cabeças.
Olha, e é um baita de um quebra-cabeças mesmo. Porque...
eu não entendo metade.
O problema é que ela é uma história não linear, né? Então você fica costurando os pontos por causa que... como ela envolve viagem no tempo, então tem coisas que já aconteceram, só que você não viu ainda... vai ver no futuro de um personagem específico, X, Y, Z, né? O lance é que, pelo menos essas duas primeiras temporadas, elas trabalham muito naquele conceito de que o passado, presente e futuro já tá tudo acontecendo, já tá tudo determinado, nada pode ser alterado, livre-arbítrio não existe. Por mais que você queira mudar, o fato de você ter tentado mudar já aconteceu e não funcionou. Então, tá tudo determinado. E a gente
descobre... como é a vida?
É. Só que a gente desconhece, então a gente tem ilusão de livre-arbítrio, pelo menos. Se for nesse esquema. Mas o lance é que tivemos muito mais expansão, né, do que está acontecendo, né, por causa que no primeiro era só o grande mistério do túnel lá e um Jonas vindo do futuro, no mais pro final, né, que é o protagonista da história, né, lá, o garoto, né, e a gente começa a descobrir muito mais interconexões entre as famílias que são mostradas, as três famílias principais ali, né, de como elas se relacionam cada vez mais. E viaja mais para outros tempos, né? Pô, tem um momento que tem viagem para 1921, que dentro dos ciclos lá, que viaja no tempo de 33 em 33 anos, ele é 33 anos antes, 21 ou 22, agora tô na dúvida, por causa que houve um deslocamento de uma temporada para outra, passou um ano, então o intervalo aumentou, deslocou junto, né? Então é 20, depois 87, 54, 22. Acho que é isso, né? Ou 21 ou 22, uma coisa assim. É 21, tá certo, 1921. E futuro, né? No final da primeira temporada foi o Jonas parando lá em algum lugar que alguém acorda ele e fala assim: ah, bem-vindo ao futuro, e pá, fecha a temporada. Agora, nessa segunda temporada, né, nós tivemos mais descobertas, descobrimos que tem uma organização, né, um tal do, uma organização chamada Sic Mundus, que está tentando garantir o apocalipse, né, uma coisa assim, de acontecer, né, não é bem um fim do mundo, né, mas uma catástrofe de acontecer, e quem está por trás dessa organização toda é o Jonas, só que bem mais velho e detonado por tanto viajar no tempo, né, ele está com a pele toda deformada, assim, enrugada, como se fosse uma uva passa, praticamente. A coisa tá intrigante, porque agora, no final da segunda temporada, o que aconteceu foi que esse Jonas mais velho, que ele se chama de Adam, né, o Adão, né, ele matou o interesse romântico do Jonas, que por acaso ele descobre é a tia dele, porque ele não sabia. Ele descobre no meio da primeira temporada. E no final da temporada surge ela lá de novo, né? Esqueci agora o nome dos. É muito personagem pra ficar lembrando o nome, cara. Desculpa, não dá. A Marta. É Marta. Aparece uma outra Marta, que não tem nada. A mesma cara, a mesma tudo, mas tá viva ali. E ele fica olhando, olha pra Marta no chão, olha pra Marta em pé, olha pra Marta no chão. O que tá acontecendo? Quem é você? De onde você veio? Aí ela fala, pra deixar aquele cliffhanger no ar, né? A pergunta não é de onde eu vim, mas de qual realidade eu vim. Pronto, agora temos realidades paralelas aí pra terceira temporada, pra nos deixar mais intrigados ainda. Será que finalmente esse loop, não é bem um loop, né? É um emaranhado de eventos temporais vai ser quebrado e vai deixar de acontecer. O que, que vai acontecer? O que, que vai sumir? O que, que não vai sumir? O que, que vai existir? O que, que não vai existir? Essa é uma confusão só quando a gente possivelmente resolver na terceira temporada isso.
É, o tipo de coisa que quando é falado você só reage de uma maneira. Você faz assim, porra!
Exatamente isso, né? Tava eu e minha esposa vendo o quê? Como assim?
Eu já faço aquele... porra.
E ficou...
E Bordertown?
E Bordertown, né? No original, o nome dela é Sorionen, que é o nome do protagonista, né? Do sobrenome, no caso, né? Que é o investigador lá, o Iperit... É o Sherlock da vez, né? Da Finlândia, no caso, né? Que sempre tem, né? Que essa segunda temporada a gente descobriu um pouco mais, né, sobre os passados, os podres, né, os desenvolvimentos do prefeito, da família dele, né, que estão sempre envolvidos de algum jeito ou de outro nas grandes tramas, mas nunca conseguem provar nada, mas de um jeito ou de outro eles vão se aproximando, vão chegar, o Soren, né, que é o personagem, né, ele, nas investigações dele, sempre está começando a conectar, mas ainda não fechou o que tá acontecendo, né, naquela cidade, né. Eu gosto dessa série por causa que ela é muito pensativa, mas ela não é confusa, né, ela é muito direto ao ponto, né, não é tanto quanto um Sherlock, por exemplo, que ele até dá dica assim, ele olha aqui, olha ali, se você reparar também você percebe o que ele vai falar depois, mas é uma linha muito, muito, muito próxima, né, de investigação, né, que o cara tem todo, um cara é cheio de toques, né, e manias, não chega a ser um monk nesse ponto, mas ele tem todo um métier lá dele, meio autista, né?
Ele tem um método, né?
Tem um método dele lá, que é o Palácio Mental, né? O famoso Palácio Mental, para poder fazer as investigações dele lá. E ficou agora uma questão em aberto lá, por causa que é que faz um tempo que essa série já terminou, né? Que a gente assistiu numa patacada só, quando ela praticamente pouco depois ela saía, em que tem um cara lá que ele tá preso, mas ele tem uma certa relevância importante, e na hora que vai ser transferido para um outro presídio, sumiu, fugiu, se escafedeu-se, né? E fica esse mistério pra terceira temporada aí da sequência do que vai acontecer. É uma série legal, em vez de uma série policial interessante, tem uns casos bizarros assim que ele consegue conectar, não sei como, mas é bem interessante e vale a pena ver, e ficou intrigante aí pra ver o que vai ser da terceira temporada.
Na primeira temporada teve aquele caso que é do tipo, né, olha, tem esse caso aqui que todo mundo vai estar envolvido e eu não quero você envolvido nesse caso, vai investigar outra coisa, e tudo que ele investiga tá ligado àquele.
Exato, tem isso.
Aí vamos para Manifest, também conhecida como a nova Lost, é isso?
É, né, Manifesto, que eu achava que, quando eu tava começando a ver, eu tava achando que ela era uma série meio espírita, não, meio religiosa, tinha uma pegada muito religiosa lá, tinha uns salmos lá, tem uns números mágicos também, né, que nem tem no Lógico, acho que é 828, que é o número do voo, 828, uma coisa assim, e... Mas a premissa da história, eu não sei se eu já cheguei a comentar sobre ela, que a gente não teve equipe avalia no final do ano passado. Teve ou não teve? Eu não lembro agora. Se
eu acho que você falou dela no prólogo.
No prólogo, exatamente. Eu falei do primeiro episódio, sim. Que tem aquela premissa, né, de que todo um voo vindo da Jamaica para os Estados Unidos, de repente tem um incidente, uma turbulência, uma coisa lá, um sacolejo lá. E quando eles pousam, eles estão 5 anos e meio no futuro. Em relação a todo mundo. É tipo o Blip, como eles chamaram no Homem-Aranha Longe de Casa, né? Do nada, passou-se 5 anos e meio. Quem era criança tá adolescente, todo mundo deu que eles tinham morrido, caiu no mar, coisa assim, e de repente surge todo mundo, ninguém envelheceu um dia sequer. O que aconteceu? Onde é que foi parar esse povo? Não é possível isso? É milagre? Não é milagre? É fraude? Mas tem uma criança ali, a criança não cresceu, o que aconteceu? Né? E é complicado, né? E a gente descobre que tem um...
É Deus, mamãe, é Deus!
Tem certos momentos que tem uma pegada muito religiosa, assim, né, de que Deus estava fazendo uma trama pra gente e tal, mas aí a gente começa a ver que tem um pouquinho mais de, talvez, ficção científica ali por trás, alguma coisa está sendo orientada por alguém, que a gente não sabe ainda quem é, né, que tem lá parte de gente de governo investigando esses passageiros, né, sequestraram vários passageiros que não eram americanos e não tinham como pra onde voltar, eles foram meio que desviados de caminho, assim, em vez de ir pra um centro, um abrigo, alguma coisa assim, sumiram com eles, ninguém viu, né, e estavam fazendo meio que experiência com eles, e essas experiências estavam afetando parte dos outros, eu ia falar sobreviventes, mas não é que eles teve um acidente, eles morreram que nem um Lost, né, simplesmente pra eles nada aconteceu, simplesmente só teve uma turbulência e acabou, né, mas... a série termina justamente, né, que tem lá surge um outro personagem que ele também viajou no tempo por um outro meio, né, e aumenta ainda mais o leque do mistério do que tá acontecendo, que aparentemente tem alguém por trás disso tudo provocando essa coisa, mas a gente vai descobrir na segunda temporada. Eu gostei, eu tava meio que no início meio achando meio duvidoso. Ah, tem uma coisa interessante, né, que eu esqueci de comentar. Todo esse pessoal que tava nesse voo, de um jeito ou de outro, né, não sei se todos necessariamente, mas todo mundo que os protagonistas conseguiram encontrar e trocar as ideias, né, eles meio que recebem sinais, né, eles recebem, ouvem vozes, veem imagens. E o filho do protagonista, então, que tava até com... Tá em tratamento ainda, de leucemia, né, câncer, tava no voo junto com ele, o garoto é quase um vidente, assim, né, porque ele começa a ver, imaginar coisas do futuro, que vão acontecendo no futuro, e essas coisas do futuro acontecem, né, e então ele tá sendo muito perseguido ali também pelas essa organização secreta do governo. Sempre tem uma organização secreta do governo, né, um braço secreto, alguma coisa da CIA, sei lá o que for, da NSA, querendo achar essas coisas e investigar e explorar.
É o Curi que fez o papel do filho do Jack Bauer, né? Aquela série que ele fez entre 24 horas e Designated Survival.
Não sei. Não faço ideia. Eu não vi. Não. Acho que o garoto era mais velho nessa série do que esse garoto aí no Manifesto.
Não sei, porque o papel é o mesmo, que era um moleque autista que do nada começava a escrever número e tava vendo.
Ah, entendi o que você quis dizer, o personagem, não o ator. Não, ele não chega a ser autista, ele só tem uma doença, mas ele faz uns desenhos, e os desenhos depois você prova lá que são visões, a forma dele expressar as visões dele, né?
Ele... Ah, então é Heroes.
Exato.
Pior ainda.
Exato.
Outro dia eu vi uma pessoa vendo Heroes no metrô, quase que eu cheguei falando, ó, para com isso aí, não dá nada.
Não tem futuro.
Eu tava na segunda temporada. Vai pras
que é mais certeza que é melhor, hein?
Mas é isso, Manifesto, tá, tô gostando, né, a primeira temporada foi ok, no final foi bem, deu uma subida assim, né, foi crescendo. E promete ser uma boa saída para a segunda temporada, assim, vale a pena ser conferida também.
Aí vamos para School of Knights, a Escola de Cavaleiros.
Acho que eu vou ser o único que vai falar, tá na segunda temporada, já teve a terceira, com um crossover com série de super-herói, que é a Harry Danger, mas eu não vi o crossover, então vou ficar devendo, tá?
Não, peraí, ou tá na segunda, já teve terceira, ou como assim?
Então, a segunda temporada, ela acabou ano passado, em outubro, e a terceira já começou agora em maio, então já teve dois episódios, que é esse crossover com Harry Danger, mas eu não vi o crossover, que é o primeiro episódio da terceira temporada.
Peraí, Harry Danger é aquela série de...
super-herói.
De super-herói de comédia?
Isso.
Disney, né? Disney Channel.
Não, Nickelodeon,
as duas. Ah, Nickelodeon.
É. Então, a história da...
Miane, arruma um emprego.
Eu sei, eu preciso mesmo. Eu preciso arrumar um emprego pra bater cartão todo dia e não fazer bico, mas enfim.
Não, a série, qualquer emprego, ela... não importa.
Tá. A série em si é sobre uma cidade chamada A História, mas também poderia ser considerado a nação, o reino deles. Enfim, uma cidadezinha murada que eu não pôr numa montanha, não importa. E é uma série que vai zoar todos os clichês de fantasia medieval. E é essa que é a pegada. As pessoas que estão lá, elas estão estudando pra virar cavaleiro pra vencer uma guerra. Porque, como qualquer reino mágico, existe uma profecia que vai surgir um grande cavaleiro que vai salvar o mundo de um cara chamado Riker, que é tipo o destruidor de tudo, tá 200 anos fazendo guerra pelo mundo afora, mas tipo assim, a guerra é só mesmo no mundo afora, que toda a cena panorâmica tá tudo limpinho, bonitinho, tudo da hora, tudo funcionando, né? E a história é sobre essa cidade bastante louca, sacaneando o clichê até não poder mais. O protagonista da série, que é o Art, ele conhece a princesa da cidade, que não tem outro nome, é só princesa, que a mina foge do castelo fingindo ser outra pessoa com um anel mágico que só muda o penteado dela, mas ela é completamente reconhecível para a população do mundo, entendeu? Enquanto eles vão brincando com esse negócio, ah, tem uma lenda muito antiga sobre um tesouro perdido na puta que eu pare... Os caras vão e encontram uma cratera que fede a ovo podre, porque ela é uma cratera vulcânica, por isso que ninguém nunca entrou lá, sabe? E tipo, é só uma série de piada, muito engraçada, tem poucos episódios sérios dentro dela, por exemplo, quando eles vão falar dos vilões, eles explicam por que que o cara quer destruir o mundo, quando eles, quase todo episódio, eles querem matar o protagonista porque acham que ele é um ladrão. Detalhe, ele é um ladrão mesmo, então vive roubando as coisas, mas ele rouba outras coisas não que acusam ele sempre. E é uma série de comédia bem divertida, já teve duas temporadas, a segunda temporada deveria ter encerrado a série, porque eles finalmente vencem o raio do Riker, e na terceira temporada tem esse crossover que eu não vi, mas eu sei que a história do crossover é eles saem da outra dimensão pra vir pra Terra e encontrar um grupo de heróis, ao melhor estilo, sei lá, Conan encontra o Wolverine. Assim, mas é pra você rir, tá? É pra você que adora o Senhor dos Anéis e viu aquele tanto de clichê que ele criou sendo sacaneado, tipo o mago sábio, toda vez que tem uma encrenca, ele usa a magia de teleporte pra ir pra praia, porque tem uma coisa que mago sábio não faz é entrar numa briga.
Me fez lembrar me fez lembrar de Galavant, era uma série de cavaleiros medievais, só que era uma comédia musical.
Ah, eu lembro disso. Nossa.
Eu nem vou falar que alguns episódios de fato tem musical, porque a mina que faz a gigante, ela quer ser dançarina. O problema é que a piada dela é que ela é super forte. Então, quando ela dança, tipo, faz um terremoto. Porque ela não pode ser dançarina.
E Dr. Stone?
Dr. Stone é um anime da Crunchyroll novo.
Né? Ah, tá.
Ah, vá.
É, no... não, esse é novo, ainda tá na primeira temporada e ele já promete muito, porque é o seguinte, o que acontece, um dia uma luz petrifica toda a humanidade e as pessoas ficam petrificadas por 3.700 anos, até porque por um acidente um fluido consegue despetrificar algumas pessoas, dentre elas um garoto, né, que era aficionado por ciência, que com isso, nessa nova oportunidade, vai tentar recriar a humanidade do zero nisso, aí começando com descobrindo o fluido para despetrificar as pessoas, para formar uma sociedade e disso daí refazer todos os avanços científicos que eles fez desde a Idade da Pedra. E é muito legal que, tipo assim, começa com a era, o primeiro episódio, a primeira cena, é com um amigo desse adolescente, né, o Senku, que ele tava... O nome do cara é Senku.
É porque ele é de pedra,
olha,
né?
Olha aqui, tá sério. Olha aqui,
é porque
tá
ele sério. Não era covarde, né, ele não tinha medo.
Ok.
Não, e pior que o colega desse cara, ele ia se declarar pra mim que ele era apaixonado um segundo antes do raio de petrificação atingir a Terra inteira. Ele vai falar, acontece o raio. E ele é o segundo despetrificado, né? Depois do. E ele fica nessa dinâmica deles começando a a fazer experimentos científicos e começar a sociedade do básico, né? Tipo, de descobrir como se faz álcool, descobrir como se faz pólvora, redescobrir um monte de avanço de forjar metal. E isso daí tudo num mundo em ruínas, onde todas as pessoas viraram pedra e eles vão ter que, a pouco, né, porque os recursos são limitados, despetrificando as pessoas também.
Eu acho esse tipo de premissa bem interessante, naquele sentido de que a gente pensa que, nós avançamos tanto, se a gente, alguma coisa acontecer, a gente for um grupo de pessoas, sei lá, 100 pessoas, foi isolada no numa terra deserta, coisa assim, elas conseguiriam recriar, porque sabe, fazia agricultura, você sabe toda a cadeia poder fazer o leitinho chegar na sua geladeira, você sabe toda a cadeia para o arroz chegar no saquinho na sua prateleira, você sabe como produzir energia elétrica, o que montar para poder criar uma bobina, um dínamo, uma coisa assim, não é tão fácil.
Eu sei,
assim, não.
Eu sou engenheiro, eu sei.
Se você tiver um conhecimento específico, para aquilo você está bem,
mas pro resto... Mas eu não tirei tirar leite de vaca, então eu ia morrer de fome antes de criar um gerador.
Então, mas vamos lá, e tem a dinâmica que o moleque que sabe tudo, que é o cientista, ele, tipo assim, é o nerd básico, né? Ele não é muito forte, ele não é muito hábil, então ele tem que ficar dependendo depois dos amigos, porque ele não tem habilidade física para fazer certas coisas. Então fica nesse negócio realmente de codependência de sociedade. Tanto que tem uma hora que eles pegam e desempenham um cara que é muito forte, que ele tenta reinar sobre eles, cara. E formar uma sociedade só de gente forte e purificada no mundo novo. E eles têm que começar também fugir desse cara e combater ele assim que possível. Tanto que é por isso que eles começam a tentar reinventar a pólvora para criar uma arma que ele possa matar eles impedem igualdade com o cara, porque o cara era muito forte, muito hábil.
Então, os caras foram soltar justo o sujeito que praticava bullying?
Exato. E pior que eles, tipo assim, eles fizeram isso no momento de necessidade, porque eles tinham que lutar com uma fera e os dois não conseguiam. Aí vira o cara que sabia que o cara também era do clube de boxe, era o cara maior fortão, maior respeitável. Eles estavam com um pouco de fluido de especificação. Eles vão lá, tira o cara, liberta o cara, meio que salva eles. Aí, um ou dois episódios depois, os caras descobrem que o cara é maníaco, né?
A série tá em andamento? Quantos já acabou
a temporada? Tá em andamento, tá, acho que no momento da gravação, tá no sexto episódio e foram previstos 24 episódios.
Então, furou um pouco a premissa do programa, mas tá ok.
Sim, é porque essa é uma que vale a pena ser indicada, porque ela tá muito legal. Eu tô mega empolgado com essa e vai, tipo assim, ele vai terminar esse ano ainda, então daqui a pouco a gente tá falando do final dela, dessa temporada.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.